Hoje a gente vai falar sobre o ensino da moda. Estamos aqui no estúdio com a Ana Paula Furlan, que é coordenadora do curso de moda da Unicesumar. Professora, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.
Como é que é o ensino de moda?
Nós temos um curso bastante completo na Unicesumar. Ele é pioneiro, é o primeiro curso que foi formado em Maringá, justamente para atender esse polo têxtil. E o nosso aluno, ele sai preparado para atuar no mercado realmente, como designer de produto. Nós temos desde o momento da concepção da matéria-prima, hoje nós temos um viés com a sustentabilidade, o aluno tem essa disciplina dentro do curso, ele aprende sobre as fibras, sobre os impactos que as fibras causam no ambiente, para que ele possa, como designer, escolher muito bem as matérias-primas dentro de uma coleção. Hoje a gente dá muita atenção para isso, porque realmente é uma coisa que não temos como trabalhar fora, né, analisando esse quadro ambiental que se encontra hoje no mercado. Então, ele sai bastante preparado para, desde o momento da escolha da matéria-prima, ele sabe atender um representante, ele sabe desenvolver uma coleção, ele sabe desenvolver um mix de produto e ele consegue gerenciar esse produto também dentro de uma empresa de confecção. Então, podemos dizer assim que ele sai preparado desde o momento da concepção até acompanhar esse produto chegar na mão do consumidor final.
Como assim escolher matéria-prima? Tem matéria-prima que é mais sustentável que outra?
Sim, nós temos sempre preferência pelas fibras naturais, que elas são de fácil degradação. Algumas têm uma durabilidade muito maior, conforto térmico, né? Se a gente for comparar uma fibra de algodão, por exemplo, com uma fibra de poliéster, um algodão a gente degrada aí em mais ou menos um ano e meio, né? Um poliéster, ele pode degradar, um zíper, por exemplo, demora 500 anos para se degradar no ambiente.
Então, o zíper já está caindo fora da moda?
Se a gente puder evitar, né? A não ser que seja numa peça que vai ter uma vida estendida, né? Isso a gente também ensina dentro do curso. O ciclo de vida do produto tem que ser analisado, né? O que você vai colocar nesse produto vai estar compatível. Por exemplo, uma calça jeans tem uma vida útil muito extensa. Então, aquele zíper que tem ali, aqueles botões de ferro, de latão, acabam sendo utilizados muito, né? Acaba acompanhando.
Podem ser recicláveis?
Podem ser reciclados depois. Tudo pode ser reciclado, inclusive as roupas, né? Hoje nós temos uma vertente aí que é o upcycling. Muitas marcas não trabalham, por quê? Porque acaba encarecendo o valor da peça. Você tem que fazer um desmanche da peça. Muitas vezes a peça estraga no desmanchar, porque as costuras já estão ali. O encolhimento dos fios já sofreu bastante água, sol, então ele fica uma fibra muito apertada. No desmanche, pode rasgar, perfurar, danificar a peça. Então, não são todas as peças que você consegue retornar no mercado em boas condições. E como a mão de obra para desmanchar uma peça também é cara, as empresas acabam fugindo um pouco disso, que é um trabalho personalizado. Mas é uma vertente aí que hoje as pessoas estão utilizando muito e que caberia muito bem todo mundo repensar a favor, porque você traz de volta uma peça que não tem mais a vida útil para começar de novo um novo ciclo.
Ela vira uma outra peça?
Uma outra peça. Você pode reformar uma camisa, ela pode virar uma saia, uma calça pode virar ainda um shorts, você pode mudar o tingimento dela também. Né? Hoje nós temos aí a estamparia botânica também, que contribui muito para isso. Você não agride o ambiente, você consegue tonalizar. Eu não digo assim, as pessoas têm um conceito, ah, será que uma folha de eucalipto vai conseguir tingir? Ela vai tonalizar. Né, tingir, alterar muito a cor, fixar muito, não existe isso na estamparia natural. Mas a gente consegue um resultado fantástico sem agredir o ambiente.
A tinturaria agride o ambiente?
Sim, nós temos os corantes, temos os mordentes, os fixadores, que eles são todos sintéticos, né? Eles são químicos, são processos químicos, então de qualquer forma agride. Lógico que as lavanderias hoje, a grande maioria delas, já trabalha dentro das certificações, ou seja, devolvem a água para o ambiente mais limpa do que eles recolhem, né? Isso é uma norma realmente que eles têm que seguir. Mas infelizmente nós temos muita coisa clandestina ainda no mercado de moda e nem todos trabalham da forma correta e nós temos muito pouca fiscalização para isso, né? Nós somos ainda um mercado que o consumidor não tem uma transparência no processo produtivo de uma roupa e por isso que a gente tem ainda muita mão de obra escrava, muita criança, muita pessoa de idade trabalhando em processos produtivos por salários aí que são inadmissíveis, né? Não precisaríamos estar passando por isso.
O consumidor, ele tem obrigação de estar atento a isso?
Teria. O consumidor teria a obrigação de saber justamente quem faz as roupas dele, se a empresa é uma empresa que trabalha dentro dos padrões, né? Se respeita. Nós temos os pilares aí da sustentabilidade, o pilar social é o que a gente mais vê aí desabando. A falta de respeito, as condições de trabalho, né? Condições insalubres. Nós não precisamos mais disso hoje.
E quando a gente vai comprar uma roupa, geralmente a gente... E compra por impulso, porque acho que a roupa é bonita e tal.
É porque a mídia, né, principalmente hoje com as redes sociais, as pessoas se comunicam com muita agilidade. Uma peça de roupa que acabou de ser fabricada, ela chega em tempo real para você. E ela é fotografada, ela é produzida de uma maneira que vai te causar desejo, mesmo que você não esteja precisando, né? E tem uma satisfação no comprar, né? Como você está com fome, conseguir saciar a sua fome. Você também sacia, faz bem para o ego, você coloca aquela roupa, você se sente melhor. E a gente acaba exagerando, né? Comprando peças que a gente realmente não está precisando e que às vezes acaba nem usando. Mas é instigado, né? A sociedade faz isso, a mídia faz isso, a indústria têxtil precisa disso, porque ela também precisa da venda para se movimentar e produzir novas matérias-primas para que possam ser feitas novas roupas.
Os estudantes, os alunos estão saindo da faculdade, do curso, com essa nova visão, com essa visão de claro, né? Se preocupar com a indústria que precisa da produção, que precisa da venda, mas de uma forma mais sustentável?
Exatamente. Eles estão conscientes que é justamente a partir deles que começa a escolha da matéria-prima que vai ser usada na coleção. Então, ali, não existe uma empresa que vai trabalhar 100% sustentável nunca. Isso é fato. Mas se cada empresa começar a se preocupar um pouco com isso, puxa, eu vou trocar meu poliéster da coleção, vou colocar lá 20% de fibra natural, por exemplo, um algodão, né? Todos juntos, com 20%, 30%, nós faríamos a diferença. Mas, infelizmente, as fibras sintéticas, elas são mais baratas. Né? E hoje a gente precisa do quê? O consumidor quer preço. Ele quer uma roupa boa, né? Que chama atenção, que agrada, mas que tenha um preço barato. Né? E muitas vezes uma fibra natural, ela acaba custando mais caro, justamente porque ela é uma fibra que requer mão de obra humana, ela tem um processo de beneficiamento um pouco mais avançado e ela não consegue chegar realmente na mão do consumidor com preço muito barato.
Mas com criatividade é possível ajudar o planeta e ganhar dinheiro ainda por cima.
É isso que a gente ensina lá, exatamente essa criatividade. Nós vamos agora entrar com uma nova matriz a partir de julho, nós vamos fazer um curso mais compacto, mais prático, nós vamos atender mais esse profissional que precisa entender um pouco mais do processo produtivo, do processo de desenvolvimento de uma coleção e entrar no mercado um pouco mais rápido. Então, nós estamos no momento realmente remanejando esse curso para atender melhor ainda esse mercado.
Eu achei curioso o que você, professora, contou aqui pra gente sobre uma marca que, com criatividade, conseguiu fazer uma venda aí estratosférica, né?
Conta Adidas, né? Adidas tem um projeto de retirar plásticos do fundo do mar, restos, né? Rede de pescadores, o que a gente mesmo joga, né, no ambiente, acaba indo pro mar. E eles desenvolveram um tênis a partir desse plástico, como forma, assim, de estar contribuindo, de deixar a marca parcialmente sustentável, e foi um ápice de vendas. Já venderam mais de 6 milhões de pares de tênis. Hoje, para você conseguir um tênis desse, você tem que entrar numa fila gigantesca lá para você poder adquirir o seu tênis sustentável.
É um tênis caro.
É mais ou menos R$700 ele custa hoje. É um tênis caro.
E é feito, então, com o lixo dos oceanos.
Lixo dos oceanos. Somente resto de fundo de mar. Tem um projeto que eles apoiam que faz esse recolhimento. Muito certo. É o que eu digo. Se todas as marcas pensassem em fazer algo do gênero, né, nós teríamos já... Não seríamos hoje a segunda indústria que mais impacta o ambiente. Porque, infelizmente, nós ainda somos a segunda indústria que mais danifica o ambiente.
Agora, o importante, então, é fazer com que essa geração que está indo para o mercado aceite esse desafio, né? E esteja preparada para ele, né?
Exatamente, que eles sejam conscientes, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente não trabalham isso por crise da razão, é a falta da informação. Né? Então, a gente tenta muito isso no curso, conscientizar esse aluno. Não é que você não vai fazer aquilo que o mercado, porque tem as tendências, de certa forma, uma marca tem que fazer aquilo que o consumidor já está esperando, mas sempre a gente consegue fazer de uma maneira melhor. Né? É o que a gente ensina lá no curso de moda.
Legal, abrir esse espaço aí, né? Abrir essa trilha,
né? Exatamente, mostrar para eles esse caminho.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela presença aqui, pela entrevista, e uma boa tarde.
Eu que agradeço.
A gente conversou com a professora Ana Paula Furlan. Ela é coordenadora do curso de moda da Unicesumar, na nossa série de entrevistas sobre moda.